Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos, a entidades obscuras, de alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast sobre filmes de terror. No programa de hoje, né, eu e o meu querido Braga, lá do República do Medo, nós vamos falar sobre o filme Identidade, que não é bem um filme de terror, é mais um filme de suspense, é um filme de mistério, mas eu acho que se encaixa aqui no programa também. E eu queria que, por favor, você, Gabriel Braga, nos apresentasse aí tudo que você faz no mundo dos podcasts. Eu sei que eu já falei agora do República do Medo, mas você pode falar à vontade aí dos seus trabalhos.
Fala, meu povo. Primeiro, agradecer pelo convite. Fazia tempo que a gente não gravava juntos, então é uma felicidade estar de volta aqui gravando com você, viu? Ah, é isso. Eu faço parte do RDM Cast ali, do República do Medo, e tô sempre participando, vez ou outra, de alguns podcasts. Sou professor de história, né? Tenho aí algumas pesquisas em relação à figura do vampiro, à possessão demoníaca. Então, tô sempre nesse mundo do horror, do medo, do sobrenatural.
Então, vale lembrar, gente, que o Gabriel, ele é professor de história, né? Ele pesquisa aí sobre os vampiros, como ele falou. E então, a gente pode até pensar, pô, mas será que o Braga vai ser o nosso Indiana Jones brasileiro, cara? Quem sabe ele não sai por aí procurando alguns ídolos, alguns objetos místicos, né? A gente não sabe, não vai falar, obviamente. Queria lembrar também aos nossos ouvintes, se você não escuta o podcast dele, o República do Medo, vai lá escutar, que é um podcast muito bom, um dos melhores que eu já ouvi, um dos melhores podcasts e um dos melhores podcasts sobre, né, o terror, o horror em geral. E agora vocês publicaram o episódio 400, não foi?
Isso, agora a gente tá nessa comemoração boa, que chegamos nessa marca absurda aí de 400 episódios publicados, né? Um negócio muito, muito surreal, assim, né? Eu não faço parte do RDM desde o início, então é muito doido a gente ver esse caminho percorrido tão, tão longo.
Até parece temporada dos Simpsons, né, cara? 30 anos no ar e 400 podcasts, né? Mas é isso, cara. É uma marca muito, assim, muito significativa, né, pra vocês. Não é todo podcast que chega a 400 episódios, né? É muito bom isso, cara. Eu fico muito feliz que vocês tenham conseguido, né, atingir esse número. E bora lá, RDM 500... 600, 1000, né? 666, viu? Já quer esse podcast. Bora. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre o filme Identidade, esse filme que é dirigido pelo Jaiminho, o Homem Dourado, né? O James Mangold. Se você está parando agora para pensar, pô, James Mangold, eu já ouvi esse nome. Sim, ele está bem famoso nos últimos anos, porque ele dirigiu não só esse filme de Identidade, mas ele dirigiu também um filme muito bom que eu gosto e preciso rever, que é Johnny e June, né? Ali a história do cantor Johnny Cash, né? E da mulher dele, né? Eu acho que é June Carter. É Carter, é, ou Miguel?
Isso.
Miguel, Gabriel. Desculpa. Aí depois, eu não lembro o filme seguinte dele, mas eu sei que depois ele pegou o filme do Wolverine, né? O Wolverine Imortal. Tem gente que não gosta, eu gosto, ele é bem melhor do que o Origins, né, o Origins Wolverine, mas foi com o Logan que ele meio que se consagrou um grande diretor, assim, pô, fez um filmaço, e depois ele fez o Ford vs Ferrari, se eu não me engano, foi ele também, que é bom filme. E agora, né, em junho, ele aí entrega pra gente o quinto filme do Indiana Jones. É, não é o filme do Braga, gente, é o do Indiana Jones mesmo, do Harrison Ford. Vai fazer aí o filme do Monstro do Pântano, né, nessa nova era da DC, né, comandada pelo James Gunn. É, e provavelmente também vai fazer um filme aí de Star Wars. Não se sabe muito bem como é que vai ser. Mas o cara ultimamente tá assim, ele não para. E lá atrás, né, eu não sei se começo da carreira dele, eu não tô com a ficha aqui, mas foi bem lá atrás, né, 20 anos, ele entregou pra gente esse filme Identidade, que conta a história de um grupo de pessoas que ficam presas num hotel que fica no meio do nada, né, tá chovendo pra caramba, e aí essa galera se reúne por N motivos, e aí vira uma clássica história de Agatha Christie, né, que vai morrendo um a um, e aí rola o mistério de quem que tá matando essas pessoas, por quê, o que que tá acontecendo, ao mesmo tempo que a gente também tem uma trama paralela, né, de um psiquiatra, que interpretado pelo Alfred Molina, nosso querido Dr. Octopus lá de Homem-Aranha 2, e esse psiquiatra, ele tá tentando convencer ali o juiz, né, de colocar o paciente dele num hospital psiquiátrico, ao invés de matá-lo no dia seguinte, né? Porque estava programado para morrer, né, um dia depois ali, da conversa ali com o juiz. Então, Braga, eu queria perguntar logo para ti aqui o que, que você acha desse filme, num saldo geral, né, antes da gente passar, né, por algumas cenas mais icônicas.
É um filme que eu gosto. Eu tinha visto ele a primeira vez, acho que lá por 2007, que foi quando eu comecei a fazer tipo um grupo de amigos que a gente se reunia quase todo final de semana para assistir uns filmes de horror, né? E uma vez um dos meninos tinha recomendado esse. Falou, não, porra, Identidade, muito legal, não sei o quê. E daí eu fui assistir. E, nossa, faz aí, né, quase 15 anos aí que eu vi o filme a primeira vez. Então eu lembrava muitas coisas dele, né? Eu lembrava que eu tinha gostado, eu lembrava de algumas cenas, mas eu não lembrava de toda a história. E ele é muito melhor do que eu lembrava. Eu não lembrava dele ser tão, tão incrível assim. Eu lembrava que tinha essas cenas interessantes e tudo, mas eu não lembrava de toda essa trama e desses dois, três plot twists que acontecem. Você recebe muita, muita surpresa no filme. Então acho que de um modo geral é um filme muito legal, muito interessante.
Eu também lembrava de poucas coisas, o plot twist eu não tinha como esquecer, até porque é difícil de você esquecer um plot twist, é muito raro você pegar um filme como esse, que você vê ele pela primeira vez, aí você fica chocado com o final dele e fica marcado na sua cabeça, entendeu? E anos depois, né, 20 anos depois da estreia, eu ainda lembro do plot twist, né? E não é um filme tão conhecido, assim, ele fez dinheiro, depois ele acabou se tornando cult, mas ele nunca foi lembrado por ser, nossa senhora, todo mundo viu esse filme, não. Mas mesmo assim, mesmo sendo um filme pequeno, ele é muito bom, ele tem essa questão do whodunit, como eu falei, né, de vão morrendo um por um. E aí, quem é o assassino, né? Quem é que tá fazendo isso? É o cara que tá sendo levado pra cadeia, né? É outra pessoa? Quem é que tá fazendo isso? É o recepcionista do hotel? Rola todo esse mistério. E eu gosto muito, mas muito mesmo, de histórias assim, que rola mistério de whodunit, quando se passa num local, né? Como o hotel, beira de estrada, chove pra caramba, tá inundado no final da estrada, tá inundado do outro lado também, o que é bizarro, né, porque todos eles chegam de carro de um lado, né, eles vão ter que sair de um lado, mas mesmo assim tá inundado pra caramba. Tem o personagem do prisioneiro lá, que ele consegue escapar lá de estar preso no banheiro, aí ele vai sair, corre, aí ele avista algum estabelecimento, quando ele chega no estabelecimento, é o hotel, o que é isso, o que que tá acontecendo? Parece até algo meio sobrenatural. Revendo esse filme hoje, ele tem uma vibe além da imaginação, não sei se tu, se tu concorda.
É, então, ele tem umas indicações que eu não acho que foram tão bem colocadas no roteiro, não chega a enganar super a gente, mas tem até umas indicações, né, que tem lá uma personagem que fala, ah, a gente tá num território que era cemitério indígena. Daí tem essa cena legal do cara que dá a volta, ah, ele tá fugindo, ele chegou no hotel de novo. Parece até uma cena daquele... Sabe aquele Rota da Morte? De 2003 também. Que o pessoal atravessa um lado da estrada, eles andam, chegam do outro lado da estrada. Tipo, como se eles tivessem dado a volta ao mundo, né? É, eu senti um clima meio parecido do filme com aquele Rota da Morte. Que sim, é uma coisa meio... Além da imaginação, né? Uma vibe dessa. Tem alguma coisa estranha acontecendo, mas não chega a ser um negócio sobrenatural no sentido de demônio, de fantasma, né?
É, não chega a ser nesse nível, não. É bem mais pé no chão. E esse Rota da Morte eu não conheço. Eu botei aqui já guardado para assistir depois. Mas eu lembro que eu já vi em algum lugar também essa mesma parada de... Ah, eu tô correndo e parando no mesmo lugar. Só que eu não tô me lembrando o que é. Se é um filme, se é uma série. Me vem Rick and Morty, mas o Rick and Morty é de propósito lá. No, aquele planetinho pequenininho que ele bate lá e ele, o Rick anda o planeta inteiro em questão de segundos. Mas não era esse exemplo que eu queria dizer. Enfim, depois eu te digo em off se eu lembrar. Aí, cara, o que eu acho fenomenal nesse filme é porque... É, ele não mostra quem tá matando as pessoas, né? É tipo o primeiro Sexta-feira 13 que a gente não vê, né? Vê mais ou menos, né? Vê só a mão, vê só o pé. Mas nesse caso aqui a gente não vê de jeito nenhum quem tá fazendo, né? A gente tem um bom elenco, na verdade. Eu ia falar agora da Rebecca De Mornay, mas não é só ela. A gente tem o John Cusack, que tem algumas pessoas que pegam no pé dele. Mas ele faz o trabalho dele honestamente, vamos dizer assim. Ele não atrapalha e nem ajuda, tá lá ok. É, a gente tem o saudoso Ray Liotta, né, fazendo um policial, que não é policial, né, ele é um dos presos junto com aquele prisioneiro.
Do Ray Liotta, só é sacanagem, né, porque ele é um ator muito bom, só que sempre colocam ele nesse papel, do cara que tá fingindo que é bonzinho e é vilão, é bandido, então... Ele é o único que já fica meio óbvio qual que é o papel dele, né, não é lá muito surpreendente... Quando revela, né, quem ele é na... Não na real, né? Mas a primeira revelação dele, né? Porque, enfim, depois tem mais revelações. Mas acho que você vê que ele não é exatamente quem ele se apresenta. Não chega a ser tão surpreendente, porque o Ray Liotta sempre faz uns papéis muito parecidos.
É, se você conhecer o Ray Liotta do mesmo jeito que o Braga conhece... É, você pode pescar ali alguma coisa errada, né? O prisioneiro, ele até vai ter... Ele abre a boca... É, em certos momentos, só que o Ray Liotta sempre dá um tapa nele, dá um soco pra ele calar a boca, porque senão o cara vai contar tudo pra todo mundo. E tem uma cena que ele tá sem, né, o paletó dele, e tem uma mancha de sangue na camisa, na parte de trás das costas. Aí você fica, ué, que isso? Por que tem essa mancha de sangue aí? E aí você começa já a desconfiar, pô, será que esse cara não é quem tá dizendo que é? E realmente, ele não é, né? E... Eu não lembrava de algumas coisas do filme, tipo, eu não lembrava que ele era um bandido. Eu só depois que eu vi um vídeo do Refúgio Cult, né, que eu até te falei em off, que foi o que me inspirou a fazer esse podcast, eu não lembrava que o Ray Liotta, ele era vilão, vamos dizer assim, era um bandido. Não lembrava. Eu não lembrava também de que a personagem da Amanda Pitts, que é uma outra atriz do elenco que é bom também, reuniu-se novamente com o John Cusack aqui em 2012, né? Eu não lembrava que ela fazia um papel de uma prostituta e tal. Pra mim era uma mulher normal, sabe? Eu não lembrava de jeito nenhum. Eu só lembrava que o menino era quem tava matando todo mundo. Tem que ser uma criança, né? É, lembrava do plot twist, né? Que tudo fazia parte da cabeça do paciente lá do Alfred Molina. E acho que só. Eu não lembrava que todos eles faziam aniversário no mesmo dia... Eu não lembrava que os sobrenomes de todo mundo eram estados dos Estados Unidos. Não lembrava de nada disso. Que é. E aí, quando eu revi agora, eu tô contigo. Melhorou mais ainda na minha concepção, cara. Esse filme ficou até melhor. É, então, ouvinte, se você tá aqui escutando o podcast, assim, você não liga, não se importa, então, com o que a gente tá falando. Mas vai lá ver se você não assistiu, porque é um filme muito bom, um filme muito bacana. Reúne aí uma galera que nunca tenha visto, porque pelo menos você vai pegar a reação dessa, né, desse povo, já que você tá ouvindo tudo aqui, né? A questão dessa trama paralela com o paciente do Alfred Molina, eu vou te perguntar, mas eu não sei se tu vai saber responder, porque já tem 15 anos que tu viu pela primeira vez. Vamos ver se tu consegue lembrar. Quando tu tava assistindo pela primeira vez, tu desconfiou de que eles eram alguma coisa relacionada com o paciente? Ou tu nem passar pela tua cabeça?
Olha, cara, eu acho que o único momento que daí eu comecei a desconfiar disso é mais, né, depois da metade do filme, quando o paciente finalmente chega lá. Porque até então, o que dá a impressão é que um daqueles 10 que tá no hotel é o paciente que vai chegar. É provavelmente o Ray Liotta, né? Que você fica, ah, olha lá, ele que deve ser o paciente real, ele que deve ser o cara que era preso, que, né, tá indo pra esse julgamento. Depois, quando aparece aquele personagem, que é um ator que não tá no não tá entre os 10 ali, você fica, ué, como assim o cara chegou? O que que tá acontecendo? Mas daí, logo o filme já revela, né? Então já é em cima. Eu não cheguei a suspeitar, não.
É, pelo que eu vou puxar aqui na memória, eu também não desconfiava. E ele é um filme curtinho, né? 90 minutos, uma hora e meia, passa muito rápido. E é como você falou, quando você vai começar a desconfiar ou ter certeza de que faz parte da cabeça lá do cara, o filme já vai lá, não, já vou lhe contar, não precisa pensar, não. É, e eu acho muito bacana porque esse filme é de 2003, e a gente tem o fragmentado lá do Shyamalan, que é de 2016, por aí, né? É, e as pessoas ficaram apaixonadas por esse filme. Nossa, o James McAvoy, gênio da atuação, olha isso, o cara fazendo várias personalidades, né? E 20 anos atrás a gente já teve um filme que conta uma história parecida, né? Pelo menos em questão, né, do transtorno lá. É, e aí eu queria contar também em relação às mortes do filme, porque sempre vai acontecendo uma parada muito bizarra, né? E aí você fica, cara, mas quais são as chances disso acontecer, né? É, não vou nem dizer da questão da Rebecca De Mornay, né? Porque ela é decapitada e a cabeça dela é colocada dentro da máquina de lavar, fica pum, pum, pum. Eu acho isso bem legal, inclusive. Mas, por exemplo, no começo do filme a gente tem um casal, né? Que são os pais ali do garoto que mata todo mundo, né? Que no caso é a identidade perversa do assassino que mata as outras pessoas. É, a mulher é atropelada no começo do filme, né, pelo John Cusack. E aí, mais na frente, o cara, né, o marido, o padrasto do menino, também é atropelado, cara, e de uma maneira muito estranha, porque ele nem tava ali por perto, ele só viu que tava tendo alguma confusão. Aí, peraí, o que que tá acontecendo? Aí, quando ele sai, pá, atropelado. Eu, caralho, como assim? E aí minutos depois, o John Cusack manda lá as duas mulheres correrem com o garoto, entra no carro e vão, saiam daqui. Aí, de repente, o carro explode e aí não tem corpo nenhum. E aí, meu irmão, o que que tá acontecendo, né? E aí, nessa cena, a gente fica mais confuso ainda porque não tem corpo, né, no carro, nem carbonizado, nem nada. E aí, todas as pessoas que tinham morrido antes, né, os corpos vão sumindo. Pô, o prisioneiro que tá com um bastão de beisebol quase inteiro enfiado na garganta, que é uma cena muito creepy, na minha opinião. Pô, sumido, o cara que tinha levado facadas, tinha sujado a parede, sumiu, tudo limpo, né? E quem tá vendo pela primeira vez, aí que começa a suspeitar de algo sobrenatural, né? Porque não tinha como uma pessoa sozinha, né, tá fazendo tudo isso, né? E aí, isso me fez lembrar de uma cena muito boa, na minha opinião. Foi muito bem roteirizada, muito bem filmada também. Porque depois que vai, a mulher lá morre, eu acho que é a Rebecca De Mornay, a primeira a morrer, tem uma personagem chamada Jean, né? Que é casada com um cara, tipo, há 9 horas, que se casaram em Las Vegas, né? É, e aí a mulher fica histérica. Meu Deus, eu tenho que sair daqui, eu vou morrer e tal. E aí briga com o marido. Ela vai se esconder no banheiro e o cara tá doido pra entrar. Abre essa porta, abre essa porta, abre essa porta. Não, não vou abrir, não. Aí, do nada, o cara começa a gritar de novo, né? Abre essa porta, abre essa porta. E aí, caralho, o cara vai matar a mulher desse jeito aí. É, e aí ele para. E aí depois você descobre que ele tava morto. Aí você, né, faz as contas na sua cabeça. Caralho, ele tava tentando pedir ajuda. Ele queria... Nossa! Só que ao mesmo tempo, eu fico pensando... Por que que ele não gritou? O menino está me matando! Ah! Não, ele só gritou, abre a porta, mariquinha, sabe? Ao mesmo tempo que eu gostei dessa cena, também tem esse errinho na minha visão, sabe? O que que tu acha, Braga?
Cara, eu gosto das mortes do filme. A que eu lembrava mais era a da máquina de lavar, tá? Era a cena que eu mais lembrava do filme. Mas a que você citou do bastão de beisebol é muito sensacional, porque tem todo um trabalhinho de maquiagem ali que ficou muito legal, muito legal. Mas sim, e essa morte que você falou do casal ali é quando você fica, tá, tem que ter alguém que tá matando todo mundo, só que quem é? Porque daí o Ray Liotta já chega na moça muito rápido, né, e o assassino em teoria tá tentando abrir a porta. Ele chegou muito rápido. Daí a Paris também chega. Daqui a pouco chega o John Cusack. Você fica... O que tá rolando, né? E, nossa, em nenhum momento... Eu juro pra você que eu não lembrava que o menino era o assassino no final. Isso eu tinha apagado totalmente da minha mente. E eu não pensei nessa criança até o final do filme, quando daí ele aparece, né? Só fiquei assim... Chega um momento que a criança some, né? Eles sempre estão levando a criança pra outro lugar, tipo, ah, tira esse menino daqui, leva ele pro outro lado e tal. Então eu realmente não lembrava que ele que era o malvadão, né? A personalidade malvada.
Então a questão da criança é porque a criança também não fala. Então você pode desconfiar ou não dela, mas pô, mas é uma criança, né? Uma criança não vai ter força suficiente pra enfiar um bastão de beisebol goela lá dentro. Não é uma criança, né? Uma criança também não vai conseguir cortar a cabeça de uma mulher de primeira, sabe? Não vai. Apesar de que foi realmente o Timothy, uma coisa assim. Mas assim, a gente também tem que lembrar que isso é a mentalidade distorcida do cara, né? Do paciente. Então, na cabeça dele, aquela criança tem a força dele, né? Não a força de uma criança. Agora eu entendi isso, né? Na época que eu vi pela primeira vez, não. Eu pensava, pô, mas como é que a criança fez tudo isso? É como o boneco do Chuck, que todo mundo reclama, pô, é só dar um chute no Chuck, mano, que ele sai voando e tal. Vendo a série dele, né? Eu não sei se tu assiste a série.
Sim, pô, a série do Chuck é maravilhosa.
É boa mesmo, cara. Sem mentira, gente. É muito boa a série do Chuck. Na série, né, tirou a minha dúvida de que o Chuck, né, o boneco, ele tem a força do Charles Lee Ray. Ele não tem força de um boneco. É sim força de uma pessoa adulta. Começou a fazer sentido, né, todos os filmes que eu assisti, todas as mortes que aconteceram, né. Então eu fiz essa ligação também com o personagem do paciente, que a mente dele vai matando todas as outras identidades dele. Porque era o plano, né, do Alfred Molina. Pô, eu sabia que colocando todas as suas 10 identidades num lugar só, né, haveria violência. E no final das contas, só sobraria uma, né, que é uma pessoa de bem. Que acaba sobrando, né, a personagem da Paris. Porque todo mundo já morreu. Morreu a atriz babaca, que cortou a cabeça. O marido da Jeanne foi esfaqueado. A Jeanne morreu na explosão. O pai adotivo lá, o padrasto, morreu atropelado, a mãe morreu dos ferimentos do atropelamento, o prisioneiro morreu com um bastão de beisebol na garganta, o cara do hotel o morre baleado pelo Ray Liotta, e o Ray Liotta e o John Cusack se atiram um no outro. Aí, bom, então acabou sobrando só a Paris. Ela vai voltar pra casa dela, vai fazer o que gosta, né, ali cuidar das laranjas, e aí ele, né, rola uma cena muito boa, que é a revelação, no caso, né? Porque toda pessoa que morria aparecia, né, a chave dos quartos, só que em ordem decrescente, né? Como se fosse uma contagem regressiva. Morreu a Rebecca De Mornay, aí tem a chave 10. Aí morreu o marido da Dinha, chave 9. Aí fica 9, 8, 7, 6, 5. Só que tava faltando um. Não tinha aparecido até então a chave número 1. E aí a Paris tá cavando lá a terra e ela encontra a chave número 1. Aí você já fica, ih, caralho, como assim, mano? Aí do nada aparece, né, o time com... Eu não sei que nome é o nome, nome daquilo que ele tá segurando lá, mas... ele usa pra matar ela, né? Ao mesmo tempo que isso tá acontecendo na cabeça do paciente, o paciente tá matando o Alfred Molina, né? Com as algemas, né? Enforcando com elas. E aí o filme acaba. E aí você fica, meu Deus, meu Deus. O cara vai fugir. E esse filme entra na minha lista dos filmes que eu queria ver só mais 5 minutos depois que ele acaba. Sabe, é tipo Lugar Silencioso 1 quando não tinha o 2. Na época que eu vi, pensei, caralho, eu queria ver mais 5 minutos desse filme, eu queria ver a Emily Blunt estourando a cabeça dos monstros com a escopeta. Né, eu tinha esse sonho, né, até anunciarem que teria o 2 e tal. Ah, bom, então vai mostrar. E mostrou entre aspas, né, nem mostrou, eu acho. E é isso, cara, é um bom filme, na minha opinião. Ele, como eu falei lá atrás, né? Ele se inspira muito no livro da Agatha Christie, que é o E Não Sobrou Nenhum. E assim, eu vou admitir aqui, eu nunca fui muito de ler, sabe? Eu li alguma coisa ou outra assim na minha vida. Agatha Christie também, muito pouco. Mas quando eu vi a história desse livro, né, em outras mídias, né? Várias séries, minisséries, na verdade, né? Vários filmes. Eu cheguei a ver um filme dos anos 40, meu irmão, que era dessa história. Só porque eu amo essa história, eu amo essa parada de que reúnem uma galera num local isolado, vai morrendo um por um, a gente não faz ideia de quem é, você pensa que é uma pessoa, e aí essa pessoa morre, e a gente não tem pistas, né, de quem pode ser, e aí no final morre todo mundo, cara, tipo, o plano do assassino, sei lá de quem fez isso, tipo, se concretiza. E eu sempre adorei essa história, sempre adorei. Então, toda vez que eu vejo ela adaptada direta ou indiretamente, cara, eu tende a eu gostar mais, né? E esse filme, ele nem é uma adaptação do livro, ele só pegou mesmo o escopo, né? Essa parada de morrer um por um e a gente não saber quem é. Mas é muito bom, cara, muito bom esse filme. O livro também é top. O Kenneth Branagh, uma coisa assim, o Kenneth Braga, que ele fez o assassinato do Expresso do Oriente, né, mais ou menos, ele fez a morte do Nilo, que é bem mais fraco, e esse ano vai ter outro, viu, Braga, não sei se tu tá sabendo,
vai ter mais um,
saiu até um teaser, que é Halloween's Eve, uma coisa assim, mano, não lembro exatamente qual é o nome, mas vai ter mais um filme, né, com o Poirot. Cara, o filme parece filme de... O trailer parece que vai ser um filme de terror, mano. E a gente sabe que não vai ser. A gente sabe que vai ser mistério, investigação, mas pelo menos o que venderam no trailer que vai ser uma parada terror mesmo. Não sei se vai ser isso, né? Seria até bacana se dessem uma alterada, misturar o terror com a investigação. Aí eu fiquei pensando, pô, por que esse cara não adapta o When Then There... Were Known, coisa assim. Eu acho que podia fazer, mas a história é batida, Davi. Eu sei. Mas faz, né, pra essa nova geração que não vai pegar o filme dos anos 40, entendeu, pra assistir. Eu acho que dava certo fazer. Se você, ouvinte, não quer pegar o filme dos anos 40, como eu vi anos atrás, eu recomendo uma minissérie, 3 episódios só. Eu não lembro se é da BBC, mas eu sei que tem o Sam Neill, o Alan Grant do Jurassic Park. E tem o Tywin Lannister também, lá de Game of Thrones. E eu adorei, adorei, adorei mesmo, cara. Então, eu indico essa minissérie, como eu também indico, né, vocês verem esse filme. Mesmo eu e o Braga aqui, a gente tendo contado tudo, mas vale a pena você ter assistido. Você quer falar mais alguma coisa, Braga?
Não, cara, só reforçar que Identidade é, sim, muito, muito legal. Ele vale a pena, ele consegue te envolver, consegue te enganar. Né, eu acho que mesmo, talvez essas pistas que eles dão, que talvez tenha algo sobrenatural, que eu falei que elas não funcionam tão bem, talvez essa seja realmente a intenção, né, dele jogar, cemitério indígena, não sei o quê, pra você ficar, porra, que tosco, né, a gente sabe que não é. Mas o filme consegue te enganar, né, querendo ou não, essas pistas fracas que ele dá ajudam o espectador a ficar longe da resolução real. Então, quando aparece, pô, é um filme que surpreende. Eu gostei dele, gostei muito de ter revisto. Né? Acho que foi uma experiência muito boa ver esse filme 15 anos depois de ter visto a primeira vez.
Pois é, né? Eu assino embaixo também com tudo que você disse. Não sei se eu também vi esse filme 15 anos atrás, né? Eu não, mas faz tempo, faz muito tempo mesmo que eu tinha visto. Então, galerinha, vocês que estão nos escutando, se vocês gostaram do programa, vocês compartilhem aí pra todo mundo que vocês conhecem, compartilhem aí. Ah, esse podcast aqui é bem legal, sobre um filme muito bom também. Mas, ó, se você for compartilhar pra uma pessoa que não viu o filme, faz ela assistir o filme primeiro e depois você vai lá e escuta o programa. Se você já viu o filme ou não viu, não tá nem aí, escuta do mesmo jeito, né? E eu queria agradecer aqui a presença do Gabriel Braga. Muito obrigado por ter aceitado aqui o convite e, óbvio, você está convidado para participar de mais programas.
Pô, obrigadão, Davi. Eu fico muito feliz quando você me convida. É muito bom. A gente estava há um tempo sem gravar e aceitarei. Aceitarei convites para voltar.
E até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.